Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Seguimos aqui com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco em relação à cogeração de energia, porque tem informação recente, importante, sendo divulgada pelo Grupo Maringá. Para a gente falar sobre todo esse cenário, a gente conversa com Eduardo Lambiasi, que é diretor corporativo do Grupo Maringá. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas, viu?
Eu que agradeço, Jones, essa oportunidade de falar de algo tão relevante, né, para o país e para a nossa sociedade de uma forma geral.
Com certeza. Bom, Eduardo, queria que você começasse falando para a gente, né, porque a gente recebeu recentemente uma divulgação de vocês, que vocês estão fazendo investimentos importantes em relação à cogeração de energia, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esses investimentos, qual que será a capacidade que eles devem proporcionar aí para vocês.
Perfeito. Bom, a usina Jacarezinho, ela já existe há mais de 70 anos, né? E ela fica no norte pioneiro, né? Fica localizada na cidade de Jacarezinho. Nós estávamos já observando desde de 2012, 2013, nós melhoramos muito na questão de equação de vapor, né? No consumo de vapor. E em função dessa eficiência, né, na questão de balanço de vapor, nós cogitamos, né, à época, ter um projeto de cogeração, que é um caminho muito natural para esse tipo de negócio, porque a matéria-prima já existe, né, que é o bagaço da cana. À medida da evolução, né, desses estudos, né, nós percebemos que tínhamos um potencial interessante para tal, e em 2019, nós, numa conversa com o BNDES, nos foi acenado pela possibilidade, né, de termos o financiamento desse projeto. E foi assim que aconteceu. O BNDES, por meio de uma linha do Fundo Clima, além das linhas tradicionais de FINEM, nos ofereceu 40 milhões de reais para nós realizarmos esse projeto. O projeto total é de 70 milhões de reais, né, dos quais, como eu mencionei, 40 vieram das linhas do BNDES, e a capacidade é de 25 megas, né, a capacidade de geração. Desses 25 megas, nós destinamos aproximadamente 10 megas para o nosso consumo, para o açúcar e etanol, que é a nossa atividade essencial, evidentemente, e os 15 megas restantes para exportação, né, que nós chamamos de exportação. Então, basicamente é disso que a gente está falando.
Perfeito. E essa, né, todo esse trabalho de vocês, esse investimento, ele já está acontecendo, e vocês já teriam essa quantidade de energia já para de alguma forma, né, ser comercializada? Como é que estão aí, os planejamentos de vocês em relação a isso?
Na verdade, nós já utilizamos, nós já iniciamos chamamos de cogeração em junho. A princípio uma fase de testes, e a partir da segunda quinzena de junho nós já fomos autorizados pela ANEEL para efetivamente comercializar essa energia, e assim estamos fazendo. Nós temos parcialmente, né, vendida essa energia, né, o que a gente chama de curva, né, venda de energia na curva de produção, e energia vendida até o final de 2022, né? Nessa condição que eu mencionei. Então já está rodando, já está funcionando, e o projeto está a pleno vapor.
Perfeito, perfeito. E dentro da unidade de vocês, né, quais são os planos de uso aí dessa energia, né? E também queria saber de você, Eduardo, quais são os planos também em relação aos investimentos que vocês podem fazer? Vocês estão planejando também aí investimentos para os próximos anos, ainda relacionado à questão de cogeração?
Sim, sim. O que nós verificamos, isso obviamente nós já suspeitávamos, né, por todo o exercício que foi feito, né, e que resultou no projeto. Nós desconfiávamos, tínhamos evidências de que, apesar de aumentarmos, né, a nossa geração anterior, né, anteriormente ao projeto, nós gerávamos os 10 megas necessários para rodar o açúcar e etanol. A partir desse novo projeto, né, que contou com uma nova caldeira, uma caldeira de alta pressão, turbina, gerador, nós mudamos bastante a configuração da usina, e que é importante também do ponto de vista de confiabilidade, né, da própria produção de açúcar e etanol, nós percebemos agora que, mesmo com o aumento da geração de energia de 10 para 25, continua sobrando bagaço, né? Dada a eficiência que nós continuamos agora mais ainda nesse balanço, né, de vapor. Isso nos incentiva a aumentar, nós temos o potencial para aumentar a nossa geração de energia, e já há estudos nesse sentido para que o aumento seja de 20 megas. Portanto, 25 megas que nós já temos, nós iríamos para 45 megas. E esses 20, aproximadamente 20, seriam adicionalmente colocados também no grid. Isso é importante porque nós conseguiríamos fazer esse investimento sem a necessidade de mais uma caldeira, né? Então, nós conseguiríamos, com investimentos marginais, né, mais do que dobrar a nossa exportação de energia, né, que é fantástico, né, sobre todos os aspectos. Como eu mencionei, né, além da conveniência, né, econômica, evidentemente que esse tipo de projeto adiciona valor à nossa matéria-prima, aumenta a nossa rentabilidade, traz mais previsibilidade, né, para esse negócio, que é um negócio com oscilações, né, o mundo de commodity tem isso, mas além disso, a gente está colocando no centro-sul, né, perto do centro consumidor, mais energia, né, que é absolutamente necessária, né, para o país, e energia limpa, né, com essa pegada extraordinária de sustentabilidade que é, na verdade, a essência do negócio superenergético.
Com certeza. Bom, Eduardo, as usinas de cogeração, né, elas ganharam ainda mais evidência neste momento que a gente tem vivenciado aqui no Brasil, de um cenário de estiagem que já dura alguns meses, né, as hidrelétricas, as regiões de hidrelétricas sendo afetadas por esse cenário, né? Então, as usinas de cogeração, elas mais recentemente ganharam, né, evidência por conta justamente desse cenário, e a gente conseguindo disponibilizar para o sistema volumes importantes também que auxiliam aí, né?
Exatamente, exatamente. Então, a gente vive, né, quase que um dilema, né? Você tem algo que é ruim, evidentemente, para o Brasil, né? Essa escassez de energia é ruim, mas, por outro lado, como você mencionou, isso abre a possibilidade para que projetos dessa natureza ganhem corpo e ganhem relevância na nossa matriz energética. Eu acho isso fundamental, né? Então, não tem jeito, a gente está surfando, né, para usar o termo coloquial, nessa onda para efetivamente robustecer esses negócios de cogeração. Isso, sem dúvida nenhuma, a gente tem um potencial ainda muito relevante, né? Se pensarmos que o Centro-Sul moe mais algo como 600 milhões de toneladas de cana, né? Então, o potencial de geração de energia é brutal, né? Então, é por aí mesmo. Ganhamos protagonismo por conta dessas circunstâncias, mas eu acho que esse protagonismo ele será perenizado à medida em que o Brasil cresça e à medida em que o Brasil cada vez tome mais consciência da importância em preservarmos essa matriz energética tão saudável que é a nossa.
Com certeza. Eduardo, diante dessa, né, dessa informação aí que a gente discutiu, né, em relação à importância das usinas de cogeração, como elas ganharam evidência, né, e esse cenário de estiagem aí que impactou várias regiões produtoras do Brasil, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o cenário de vocês aí, né, do Grupo Maringá, nessa safra 2021-22, como é que estão aí os trabalhos diante dessa safra, que é uma safra também marcada por essa questão climática bastante latente, né?
A gente, esse setor, eu acho assim, né, de fato, no aspecto climático, a gente está vivendo uma safra bastante desafiadora, né, essa combinação de seca com geada, né, ela não é, né, nada agradável do ponto de vista da eficiência agrícola, do ponto de vista do volume de produção. Mas, por outro lado, né, tem um outro aspecto, que é esse ambiente é um ambiente de preço, né, de fazedor de preço, né, para usar essa expressão. Então, e quanto mais escassa for a safra, né, vocês têm percebido, aí a cada dia que passa as projeções para a safra vêm diminuindo, né? Começamos com perto de 600 milhões de toneladas, agora a gente está mais para 550, 540 milhões de toneladas. Né? Isso é, obviamente, reflexo, né, dessa circunstância climática. Mas, por outro lado, a escassez, né, de produto, né, realmente vai manter os preços num patamar muito elevado. Em relação ao Jacarezinho, nós temos uma particularidade, né? Na nossa região, ela chove mais do que a média do Centro-Sul, né? Isso tem o lado positivo e o lado negativo, né? Nós conseguimos, né? Nós tivemos aproximadamente entre maio e junho 150 milímetros de chuva. Isso fez com que o canavial vinha sofrendo, março e abril, principalmente. Abril foi um mês muito seco, mas o canavial reagiu bastante, né, entre maio e junho. Reagiu bastante, e a nossa expectativa é praticamente não perder produtividade. Então, nós continuamos com a expectativa de ter uma média de TCH perto de 83. O outro lado da moeda é que o nosso ATR tende, por conta dessa circunstância climática, a ser um pouco menor do que o Centro-Sul. Mas na combinação, né, a gente espera um ATR de 136. Na combinação, né, que é o famoso TAH, que é a tonelada de açúcar por hectare, a gente deve ficar em 11,3, que tende a ser superior ao do Centro-Sul. Né, por conta o Centro-Sul tende a sofrer um pouco mais com a seca. O Centro-Sul, eu imagino que vai ficar em algo como 10,7. Então, assim, a Jacarezinha, ela está contornando bem essa questão da seca. A geada afetou-nos muito pouco, né, essa geada de junho. Vamos aguardar o que virá por aí, né, nesse anúncio aí de um eventual novo evento, novo episódio, né? Né, de gente, mas a gente está contornando bem essa questão e não devemos ser afetados significativamente, não, com isso.
Perfeito. Eduardo, queria que você falasse também um pouco para a gente em relação aí os planos, né, de vocês do Grupo Maringá, né, para os próximos anos, como é que é o posicionamento de vocês aí, e também mencionasse um pouco sobre a atuação da empresa hoje.
Veja, nós temos planos assim muito, muito pés no chão, né? A característica do grupo é uma característica conservadora, né? De racional, né? Tomada de investimentos, sempre tem esse caráter racional, né? Nós vemos oportunidades em diversificar, falando, né? Porque o Grupo Maringá, eu acho que, Jonathan, só cabe aqui uma explicação. Nós somos, temos uma característica sui generis, né? Nós temos dois braços. Um deles é o braço siderúrgico, nós fazemos liga de manganês no interior de São Paulo, na cidade de Itapeva, e temos esse braço superenergético, que é em Jacarezinho, né? Então, o grupo tem esses dois negócios. Isso é importante para nós, né, porque a percepção de risco desses dois negócios é diferente, né? Mas, falando de uma forma geral, esse é o comportamento do grupo. No superenergético, como eu disse, eu vejo a oportunidade de nós incrementarmos a cogeração, né, como eu disse há pouco. Temos a oportunidade do próprio biogás, né, que é uma tecnologia que está evoluindo, nós estamos acompanhando, né, a evolução dessa tecnologia, que ela é fantástica, né, do ponto de vista do aproveitamento da torta, de filtro, da vinhaça, ela é fantástica do ponto de vista ambiental, de sustentabilidade, ela pode ter o potencial de melhorar a nossa nota do RenovaBio, que é um programa extraordinário também de incentivo, né, à produção de energia limpa. Temos a oportunidade de aumentar o nosso portfólio de produtos, né, com aproveitamento de gases de processo, ou seja, a gente está muito de olho, né, nessas oportunidades de aumentar, né, o nosso portfólio de produtos, mas além disso, muito voltados também para ganho de produtividade. Há muitas oportunidades na área agrícola, né, do chamado crescimento vertical, de aumentarmos a nossa produtividade, enfim, então tem muito usar a tecnologia intensamente também, né, voltada a ganho de produtividade na área agrícola e também na área industrial, né? Então eu enxergo isso, né, para um futuro próximo. E da mesma forma que na nosso negócio de siderurgia também, nós temos muitas oportunidades de aumentar a nossa autossuficiência nas matérias-primas da siderurgia. Eu não vou falar aqui em detalhes, né, desse outro braço, mas há bastante oportunidades por ali também, né? Mesmo o mundo de commodities sendo um mundo à parte, né, com muitos desafios, né, com uma certa volatilidade, mas há muito espaço para nós cuidarmos dessa parte, né, da eficiência, né, da nossa rota de produção, de modo a poder prosperar e manter esses negócios, né, perpétuos, né?
Com certeza, Eduardo. Olha, excelente entrevista, viu? Muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas e sempre que tiver novidades aí do Grupo Maringá, queremos contar com a participação de vocês por aqui.
Ok, Jonas, eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de poder falar aqui do grupo e fico à disposição. Um grande abraço a você.
Um abraço. Bom, falamos aí então com Eduardo Lambiasi, diretor cooperativo do Grupo Maringá. O Grupo Maringá, então, que fez investimentos aí de 70 milhões de reais, né, em cogeração de energia limpa e iniciou essas operações em junho já, né, com uma capacidade bastante importante de cogeração, e a gente então falando mais especificamente sobre essas informações que vêm do Grupo Maringá. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, viu? Você também pode nos acompanhar através do YouTube e também da home do nosso portal www.noticiasagricolas.com.br. Nós ficamos por aqui, mas o nosso site segue 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.